Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui essa noite compartilhando a palavra do Senhor, podendo servir a essa casa. Obrigado, pastor Leandro, pastor Adai. E como o pastor falou, né? A gente está com alguns amigos, irmãos, discípulos, Tiago e a Suelen. Né, que até o Tiago está ministrando aqui na Escola Bíblica toda segunda-feira. Também o Éder e a Fran, que tem caminhado com a gente já tem algum tempo. E, gente, para mim é um privilégio poder estar aqui nessa casa, podendo servir a vocês através da palavra. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar nessa noite é fiel ao propósito. O pastor Leandro compartilhou comigo que vocês estão no tema da jornada, falando sobre uma jornada. E eu acredito que para nós chegarmos ao fim, ao término dessa jornada, nós precisamos ser fiéis. A palavra de Deus diz que Deus ele vai nos procurar, ele vai nos achar fiel. E até hoje de manhã, conversei com o pastor Milton, falei: pastor, eu não compartilhei o que eu ia falar aqui nessa noite, mas muitas das coisas que ele falou lá em Pinhais, né, eu vou compartilhar aqui. Ele falou algo que eu acho muito interessante, principalmente quando a gente fala em relação a uma jornada. Porque muitas vezes nós começamos aquela jornada bem, nós começamos empolgado, nós começamos ali vibrante, mas o mais importante do que começar bem a jornada é nós terminarmos bem. Isso é algo que nós precisamos ter no nosso coração. O mais importante do que começar é nós terminarmos. E a verdade é que muitas vezes pessoas, né, em nós, às vezes a gente não chega nem a terminar a jornada, quanto mais terminar bem. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus quer nos capacitar, ele quer nos empoderar para que a gente possa não somente terminar, mas terminar bem. Há uma frase do apóstolo Paulo que para mim, assim, eu sonho em acabar, em olhar nos olhos do meu Senhor e poder declarar essa frase que é: combati um bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Queridos, isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele chega, né, inspirado pelo Espírito Santo, e eu acho demais essa declaração, porque às vezes a gente pode até achar ou pensar: nossa, quanta prepotência, né, de um homem falando: olha, eu combati um bom combate. Mas a verdade é que não é prepotência. A verdade é que nós entendemos realmente o nosso papel, a nossa missão, a missão que nos foi dada, e nós chegarmos no fim daquilo e falar: olha, eu busquei ser fiel ao Senhor em todas as direções que o Senhor me deu, em tudo aquilo que o Senhor falou para mim, que eu deveria fazer, que eu deveria retroceder, que eu deveria ir para a direita ou para a esquerda. Eu busquei ser fiel ao Senhor em tudo aquilo. Eu creio que nessa noite o Senhor quer nos capacitar, assim como ele capacitou o apóstolo Paulo. Porque o próprio apóstolo Paulo vai falar ali nas suas cartas que ele mesmo ele fez mais do que os 12. Mas aí ele declara: não eu, mas a graça de Deus que me capacitou. E eu creio que assim, essa mesma graça que capacitou o apóstolo Paulo, ela está aqui para nos capacitar, para que nós venhamos a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E como eu falei, nós estamos falando de percorrer uma jornada. E quando nós falamos de uma jornada, o significado dessa palavra jornada é um trajeto a se percorrer. E algo que eu e você precisamos entender é que quando nós falamos de jornada, nós estamos falando de algo que se inicia e algo que tem um final. Por exemplo, de repente, vou usar um exemplo aqui: de repente eu chego para minha esposa e falo: olha, eu estou pensando em fazer um tour com a família, colocar todo mundo dentro de um carro e nós vamos sair daqui de Curitiba e o nosso objetivo, o nosso trajeto é chegar, de repente, sei lá, em Minas Gerais. Há um percurso a ser percorrido, mas também há um alvo a ser alcançado, há uma meta, há um lugar onde eu quero chegar. E eu creio que o Senhor tem para essa casa, não somente para a vida do pastor Leandro e para a pastora Adai, mas tem para essa casa, para cada um de vocês aqui, um início, um algo que está começando, mas também um alvo a ser conquistado. E Deus conta, na verdade, comigo e com você para que esse propósito, para que essa jornada ela venha a ser concluída. O pastor Milton sempre fala ali para nós, uma igreja ela não é constituída somente de um pastor, uma igreja é constituída de um corpo, é um corpo, tudo que vai acontecer aqui nessa cidade, na cidade de Piraquara, aqui nesse bairro, não depende só do pastor Leandro, da pastora Dai, depende do corpo. E quando o corpo entende o seu propósito, aonde cada membro está funcionando perfeitamente para que o propósito de Deus se estabeleça aqui nessa cidade, então nós vamos ver aquilo que de mais precioso deve acontecer: conversões e salvação. Muitas pessoas entregues a Jesus. E eu creio nisso. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração para isso. Porque eu creio no meu espírito que hoje é uma noite profética. É uma noite de capacitação. É uma noite onde o Espírito Santo de Deus, assim como Ele abriu as escamas dos olhos do apóstolo Paulo, Ele quer abrir as escamas dos nossos olhos para que nós venhamos, então, cumprir a nossa jornada. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e verso 25. Ele vai dizer assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então o apóstolo Paulo está usando esse exemplo aqui, ele está ali falando, né, para aquela igreja de Corinto, ele está usando esse exemplo, que é algo que fazia muito sentido ali naquela época, que eram os Jogos Olímpicos, que eram os Jogos, e ele fala: olha, vocês por acaso não sabem que no estádio, né, naquela pista, então imagina assim a Olimpíada, né, onde estão ali aqueles atletas, e ele fala assim: ó, vocês não sabem que todos que estão ali estão correndo por algo? E ele vai falar: esse algo é o prêmio, todos que estão ali estão correndo ali por causa disso. Muitas vezes atletas ali que querem ser o melhor do mundo, né, a gente tem um exemplo aí do Cristiano Ronaldo, do Messi, né, e ele, o próprio Cristiano Ronaldo já falou realmente que ele treina, ele acorda todas as manhãs, ele faz aquilo porque ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele quer ser o melhor do mundo, ele quer ser o atleta de destaque. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês não sabem que todos aqueles que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E olha que maravilhoso que ele vai falar: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Eu acho aqui maravilhoso esse texto, porque o apóstolo Paulo vai falar sobre dois atletas e dois tipos de prêmio. Quando nós vamos ver o verso 24, verso 25, e o verso 25 continua, ele vai falar assim: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando de uma jornada, porque não adianta eu somente fazer parte de um time, ou chegar ali naquele estádio e querer fazer ali algum tipo de atletismo. Antes de eu chegar naquele estádio, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me preparar. E isso fala de uma jornada, isso fala de um treinamento, isso fala muitas vezes de uma dieta que aquele atleta vai ter que fazer. E olha que maravilhoso, porque o apóstolo Paulo vai falar, então, para mim e para você, que há dois tipos de atleta e há também dois tipos de prêmio. E é engraçado porque o primeiro atleta que o apóstolo Paulo está falando, ele está atrás de uma coroa. Mas ele continua dizendo assim que essa coroa ela é corruptível. Ela é algo que vai morrer, ela é algo que vai sumir, é algo que vai desaparecer. E o próprio apóstolo Paulo vai falar então do segundo atleta e ele vai se colocar nesse lugar. E ele vai falar assim: eu também corro por isso, eu almejo isso. Porém a minha coroa, o meu prêmio não é dessa terra, o meu prêmio é eterno, ele não é corruptível, ele não vai se esvair. E é algo que eu e você precisamos entender, queridos, que nós também estamos nessa jornada, nós fazemos parte dessa corrida, e é isso que o apóstolo Paulo está ilustrando ali, está ilustrando para mim e para você. Porém o nosso foco, o nosso objetivo não deve estar nas coisas dessa terra, mas deve estar nas coisas eternas. Os nossos olhos têm que estar fixos nas coisas eternas. Por quê? Porque tudo isso vai passar, queridos. Está vendo esse prédio? Olha em volta, olha que lindo esse prédio. Não é lindo esse prédio? Não foi feito, né? Mas deixa eu te dizer, isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Quando nós cantamos aqui, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Nós ansiamos pela volta do nosso Senhor. Mas tudo isso aqui vai ficar. O nosso carro que nós muito batalhamos para conquistar e comprar, vai ficar. tudo isso vai ficar. Então o apóstolo Paulo, ele usa esse exemplo, ele fala de dois tipos de atleta. E o que eu quero trazer com essa introdução, que queridos, nós estamos numa jornada, mas nós não estamos numa jornada por estar, nós temos um objetivo e uma meta a ser cumprida. Quando o Senhor Jesus, ele se reúne ali, logo após ter ressuscitado, ele reúne os seus discípulos, ele dá uma missão àqueles homens. Ele poderia falar muitas coisas, ele poderia falar, olha, agora vocês vão, cresçam, constituam família, façam isso, façam aquilo. Mas o Senhor Jesus, então, ele entrega uma missão àqueles homens. E é uma missão que se estende a mim e a você. Então, desde o dia que nós nos convertemos, aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, nessa mesma hora nós recebemos uma missão. E deixa eu te dizer algo, nós fomos chamados para conquistar. Conquistar, isso é uma verdade, queridos. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vamos ver ali no Antigo Testamento o povo de Israel avançando, conquistando cidades, entrando em guerra e vencendo e conquistando cidades. E ali no Novo Testamento nós vamos ver o Evangelho se espalhando. Sim, o Império de Roma estava ali, estava dominando, porém o Evangelho cada vez mais se espalhava e o cristianismo conquistava espaço. E eu e você precisamos entender que nós também somos chamados para concluir, chegar no final e, assim como o apóstolo Paulo, poder declarar: eu combati um bom combate, eu encerrei, eu terminei a minha jornada, eu terminei a minha jornada, mas eu guardei a fé. Ah, queridos, isso é maravilhoso. E então o apóstolo Paulo vai falar de dois tipos de atleta. O primeiro corre por coisas que são perecíveis. Ele usa o exemplo falando que aquele atleta recebe uma coroa, ou seja, ele recebe um prêmio. Mas essa coroa vai passar, esse prêmio vai passar. O segundo atleta, ele corre por algo duradouro. E a tradução até que eu li aqui diz assim, que dura para sempre. Precisamos entender que na vida cristã somos chamados para conquistar, porém, conquistar os objetivos corretos. Eu sei que no meio da igreja, muitas vezes, quando nós falamos de conquistar, né, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, conquistar a minha casa própria, conquistar o meu carro, conquistar aquela promoção de emprego, conquistar uma vida financeira estável, isso é tudo muito bom. Não há pecado nisso. Não há pecado. A própria palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos ser bons administradores daquilo que recebemos da parte do Senhor. Porém, essa não é a espinha central. O que deve mover o meu e o seu coração é cumprir a ordem que Jesus nos dá. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. O que o apóstolo Paulo está falando? Se o nosso objetivo é conquistar somente para as coisas dessa terra, somente coisas materiais, somente ter uma vida boa, eu cheguei, para Jesus, eu cheguei aqui no alcance de Piraquara, eu cheguei aqui na igreja e eu cheguei com a minha família arrebentada, mas é só isso que eu só quero a restauração. Então o apóstolo Paulo vai dizer, falou, olha, você é o mais infeliz dessa terra. Por quê? Porque há muito mais para se viver em Deus. Há muito mais do que a nossa restauração. E isso é uma verdade. Em 2010, quando nós chegamos no alcance de Pinhais, o único sentimento que tinha no meu coração era realmente ter a minha família totalmente transformada. Mas ao instante que eu fui conhecendo mais de Deus, ao instante que eu fui conhecendo mais da palavra de Deus, ao instante que eu fui conhecendo mais sobre a vontade de Deus, eu fui ver que os planos de Deus são bem maiores do que os meus. E que aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida não tocava somente a minha vida, a minha casa, tocava as pessoas em volta. Tocava famílias que precisavam ser alcançadas. Então, queridos, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se a nossa esperança em Cristo apenas se limita às coisas dessa terra, então nós somos os mais miseráveis. Mas eu creio que nessa noite o Senhor quer abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar assim como o apóstolo Paulo enxergou, que há algo a mais em Deus para se viver. E olha o que o apóstolo Paulo, na verdade, como eu falei, é claro que conquistar uma casa nova é muito bom, uma promoção de trabalho é muito boa, porém, como eu falei, tudo isso é passageiro, é perecível. Eu lembro que quando eu casei com a minha esposa, nós demoramos 17 anos para conquistar o nosso apartamento. O Senhor nos abençoou, nos proporcionou um milagre que nós conseguimos conquistar o nosso apartamento, a nossa casa própria. Mas algo que, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou para mim: isso é perecível. Há muito mais. E é lógico que é muito bom, é muito bom, é muito bom. É muito bom a promoção, é muito bom, né, você trocar de carro todos os anos. Não há nada de pecado nisso, é muito bom. Mas aí o apóstolo Paulo vai falar que tudo isso, em conhecer o Senhor Jesus, em viver os propósitos de Jesus, é tido como esterco. E queridos, nós estamos falando de um homem que tinha uma posição, sabe, naquele tempo muito importante. E ele vai falar: olha, a minha cidadania romana, o meu cargo ali, entre aspas, né, político, o brasão que eu carregava no peito, né, o grande Paulo que eu era, tudo isso é nada, perto de cumprir e fazer a vontade do meu Senhor, do meu Senhor Jesus. E queridos, eu realmente creio que o Senhor quer nos levar a esse lugar. Por isso, eu e você devemos ser como um atleta que está focado e treinado nas coisas eternas. Nós precisamos definir qual é o nosso objetivo, e a palavra de Deus nos mostra qual é. E eu creio nisso nessa noite. Nós precisamos definir qual é o nosso objetivo. Como o apóstolo Paulo falou: olha, se a nossa esperança se limita a somente conquistar algo material, então nós já estamos definindo o nosso objetivo. Agora, se a nossa esperança em Cristo constitui em fazer a vontade de Deus, em cumprir todo o propósito de Deus, em fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus diz, que é buscar primeiramente o reino de Deus e todas as coisas. O que são todas as coisas, pastor? Todas as coisas. A tua casa própria, o milagre, a cura, todas as coisas. Tudo isso é acrescentado. Então, quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, nós vamos ver que tudo aquilo que é secundário, o próprio Deus nos acrescenta. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28, e ali o Senhor está falando ali ao povo de Israel, ele vai dizer ali sobre as bênçãos, mas ele começa a falar assim, até depois eu quero te incentivar, leia lá Deuteronômio capítulo 28, do verso 1, leia todo o capítulo 28 de Deuteronômio, vai falar das bênçãos do Senhor. Bendito será o levantar, bendito será no seu trabalho, bendito será os seus animais, até os animais serão benditos, sabe? Até o teu cachorro será bendito, até o teu papagaio será bendito. São assim inúmeras promessas do Senhor, mas o Senhor começa falando: olha, tudo isso vai se cumprir se primeiramente você guardar e ouvir os meus mandamentos. Então, quando nós entendemos que fazer a vontade do nosso Deus vem em primeiro lugar, tudo aquilo que não é a vontade de Deus é secundário. E tudo aquilo que nós precisamos, nós necessitamos, o próprio Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Então, nós precisamos definir qual é o nosso objetivo, e a palavra de Deus nos mostra o nosso objetivo. Está ali em Marcos, capítulo 16, verso 16. Aqui nesse contexto, como eu falei, o Senhor Jesus, ele é morto, ele ressuscita. Então agora ele aparece aos seus discípulos, ele está ali reunido com os seus discípulos. Isso aqui é algo muito importante, porque nós somos discípulos de Jesus, amém? Somos discípulos de Jesus? Então, se somos discípulos de Jesus, essa palavra é para mim e para você. Essa ordem do Senhor Jesus é para mim e para você. E olha o que ele disse. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O capítulo 16 de Marcos vai falar quando Jesus ressuscita. E aqui é algo muito importante, como eu falei. São as últimas palavras do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus está estabelecendo qual é a nossa missão. Qual é a nossa jornada? Qual é o nosso objetivo? Por que nós devemos gastar os nossos dias, como o apóstolo Paulo fala? Eu vou me gastar, mas não só vou me gastar, eu vou deixar ser gasto pelo amor das vossas almas. Ah, queridos, isso aqui é maravilhoso. Nós precisamos urgentemente pedir para que o Espírito Santo de Deus ajuste o nosso foco, para que a gente pare de correr uma maratona à toa, mas para que a gente possa, assim como o apóstolo Paulo, focar no alvo e alcançar aquele alvo. E, como eu falei, enquanto nós estamos focados em cumprir a nossa missão, as bênçãos vão nos perseguindo, as bênçãos vão nos seguindo. Ah, eu não tenho tempo para pensar nisso, as bênçãos vão fazendo. Você lembra da história de Salomão? Quando o Salomão, ele sacrifica ao Senhor, ele faz algo que na verdade Deus nem pediu para ele, ele só queria agradar ao Senhor, ele só queria fazer algo para o Senhor. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus fala: olha, peça o que você me quer. Já pensou nisso, queridos? O próprio Deus chegar para você e falar: e aí, Christian? Cara, eu tô com um coração muito grato com você. Christian, me pede o que você quer. O próprio Deus. E o coração de Salomão era tão focado, era tão entregue a Deus, que em vez de ele pedir riqueza, a morte dos seus adversários, ele fala: Senhor, o teu povo é muito numeroso, é muito grande, me dá sabedoria para que eu possa ser uma mola na vida dessas pessoas, para que elas possam crescer e conhecer a ti em intimidade. É lógico que eu estou parafraseando aqui o texto, mas é isso que Salomão está falando. Eu falo assim: Deus, eu realmente podia pedir para mim, mas eu quero servir a esse povo. E, queridos, o que que Deus faz? Ele falou: ó, eu vou fazer isso que você me pediu, porém eu vou acrescentar aquilo que você não me pediu. Você será o rei mais sábio, você será o rei mais rico, não haverá rei como Salomão. Então, quando nós ajustamos o nosso foco, quando nós realmente vamos atrás do objetivo primário, que é cumprir a vontade do nosso Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós nem pedimos para Deus, eu creio que vamos alcançar. As últimas palavras de Jesus a nós são essas: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Repare que Jesus não disse para os discípulos: saiam por aí e comprem propriedades, saiam por aí e troquem de celular todo ano, saiam por aí e trabalhem tanto que vocês acumulem muitas riquezas. E como eu falei, não há nada de errado, de pecaminoso nisso. Agora, o errado e o pecaminoso é nós apoiarmos o nosso coração nisso. Agora, trabalhar para isso, de conquistar essas coisas, não há nada de errado. Não há nada de errado em orar a Deus pedindo para que Deus venha intervir numa situação que você está passando, nada de errado. Mas o que nós precisamos é ajustar o nosso foco. Muitas vezes, por estarmos focados em conquistar as coisas dessa terra, nós nos frustramos quando não conseguimos. E essa é uma verdade. Muitas vezes, por estarmos tão focados naquela bênção, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos, às vezes nós não conseguimos e nos frustramos. Mas a própria palavra de Deus diz que nós pedimos e pedimos mal. Por isso que muitas vezes não recebemos. E ela continua dizendo: porque pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. Ah, pastor, mas é errado eu ter um carro e desfrutar, ir para a praia com a minha família? É lógico que não. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos uma carta viva de Deus. E tudo que deve mover a minha vida e a sua vida é cumprir essa missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A gente está caminhando agora com o Thiago e com a Suelen. E o Thiago está agora numa nova empreitada profissional. Ele está trabalhando de barbeiro, ele está ali servindo uma barbearia. E, como eu falei, não há nada de errado você almejar em ter a sua empresa. Eu até creio, mano, que já falei isso para você, não é por acaso. Mas não há nada de errado você não almejar ter a sua barbearia. Mas sabe qual que deve ser o coração do Thiago? Eu vou ser um canal de bênção naquela barbearia. Eu vou fazer daquela barbearia um ponto de salvação. Às vezes, algum tempo atrás, a gente conversou, ele falou: pastor, eu tenho mais ou menos ali 40 minutos, uma hora, para poder evangelizar aquela pessoa que está na minha cadeira. E é isso que nós devemos entender. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar: olha, se vocês comem ou bebem, façam isso para a glória de Deus. Ou seja, não há nada de errado você em sonhar em ser um grande empresário. Não há nada de errado em você sonhar, sabe, em conquistar e ter as coisas. A mesma pergunta é: o que nós vamos fazer com isso? O quanto as pessoas estão sendo abençoadas com aquilo que nós estamos carregando e recebendo da parte de Deus. Por isso Jesus, o próprio Jesus vai dizer assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma quanto ao que comer ou ao que beber. Todas essas coisas que eu falei são lícitas e são boas, né? E podem trazer, só que podem, essas coisas lícitas e boas muitas vezes podem tirar os nossos olhos do foco principal, do nosso objetivo. Então nós precisamos cuidar, é por isso que o Senhor Jesus vai falar, olha, na verdade, aqui não é o Senhor Jesus falando, mas é o Senhor Jesus falando de todas as formas. É o apóstolo Paulo falando, olha, todas essas coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, queridos, tudo isso é lícito, tudo isso é bom, mas a questão é, aonde está o nosso coração? Então, nós precisamos entender que nós temos uma caminhada e nós precisamos estar focados. O nosso foco e o nosso objetivo é cumprir a missão que recebemos do nosso Senhor, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Porém, eu creio que o Senhor Jesus vai usar diversas formas para fazer isso, como eu dei o exemplo do Tiago, né? Ali naquela empresa, ele está ali conquistando, trabalhando para a sua casa, trazendo sustento para essa casa, mas o Senhor Jesus vai usar a vida dele, ali no trabalho dele, para propagar o reino, vai usar a vida do pastor Leandro, da pastora Adai, vai usar a sua vida lá como empresário, onde você está, ou de repente como CLT, onde você está. O Senhor Jesus vai usar tudo, para que tudo isso venha convergir naquilo que Ele quer fazer nessa terra. Foi por isso que o apóstolo Paulo e todos os discípulos de Jesus, fizeram. Eles viveram uma vida onde tudo para que o Evangelho fosse anunciado. Quando nós vamos ver as cartas de Paulo, quando nós vamos ver o Evangelho, nós vamos ver esses homens vivendo de tudo, em todas as maneiras, que o Evangelho fosse anunciado. O apóstolo Paulo estava lá preso numa prisão, podia estar lá murmurando, falando, nossa, entreguei minha vida a Jesus, estou servindo a Jesus, estou fazendo o que Jesus me mandou, e estou aqui na prisão levando borrachada. O apóstolo Paulo estava lá na prisão, evangelizando os presos e os carcereiros. Não perdia a oportunidade. Ele não tinha tempo para se distrair com coisas somente para essa terra. Ele entendeu quem o chamou, ele entendeu quem o salvou, então o foco dele automaticamente mudou. Ele falou, quer saber de uma coisa? Mesmo preso, eu vou continuar pregando o Evangelho. Na verdade, eu acho que é uma proposta, uma oferta que, de repente, alguns pregadores não vão chegar aqui. Então, já que eu estou aqui, vamos evangelizar essa rapaziada. E queridos, é nesse lugar que eu e você precisamos chegar, é nesse lugar que eu e você precisamos entender. Então com isso eu faço uma pergunta a nós, qual é o nosso objetivo? Viver para as coisas dessa terra ou viver pelas coisas eternas? Qual é o nosso objetivo? Nós precisamos ter isso bem certo no nosso coração, qual é o seu objetivo? Qual é o meu objetivo? Viver pelas coisas dessa terra ou viver pelas coisas eternas? Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui em Mateus 6, 19, 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e o ladrão escava e roubam. Aqui Jesus está falando de viver uma vida somente em prol das coisas perecíveis, como a gente falou sobre as coisas dessa terra. Mas ele vai continuar falando, mas ajuntem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E a pergunta que nós devemos nos fazer é, que tesouro que é esse que Jesus está falando? Qual é o tesouro? O que será de tão valioso? E eu quero ler com vocês Apocalipse 21, 21. Apocalipse 21, 21 vai dizer assim, as 12 portas eram de pérolas, cada uma feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro. E queridos, ouro puro. Pensa no ouro do céu, ouro puro. Tanto que, né, João vai dizer assim, como vidro transparente. Então pensa no ouro puro. Aqui está falando de João quando ele tem a visão da Nova Jerusalém, ele diz, olha, novos céus e nova terra. Então ele chega aqui neste ponto, ele fala, olha, e eu vi que as ruas eram de ouro puro. Então para pensar comigo, se as ruas celestiais são de ouro, logo eu acho que Jesus está falando assim, ó, Não são essas coisas. E deixa eu te falar algo. Sabia que o ouro é a moeda que mais valoriza neste mundo? Se você tem como investir, invista em ouro. Não invista em Bitcoin, invista em ouro. Porque é a moeda que menos, ela não desvaloriza, ela sempre está valorizando. Mas o Senhor Jesus está falando que isso aqui, nós vamos pisar na nova cidade. Então, queridos, o tesouro que nós estamos falando não é essas coisas, não são as coisas. Não é o iPhone 15 que está saindo, não é a Ferrari, que é um dos carros mais difíceis, o sonho de todo homem de ter, não é. Tudo isso é nada perto de almas, vidas. Foi por isso que o nosso Senhor Jesus entregou a sua vida. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele veio à terra. Foi por isso que Ele pagou com o Seu sangue, vidas. Então, quando nós entendemos que o Senhor Jesus nos entrega uma missão de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e que tudo aquilo que é de mais precioso, tudo aquilo que é o tesouro, são as pessoas, o nosso foco, o nosso objetivo tem que mudar. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Queridos, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, não tem como você não ver um coração tão entregue a Jesus e um amor tão entregue às pessoas. A igreja de Corinto, queridos, pensa numa igreja problemática, uma igreja que pecava e pecava com força, era a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo declara: olha, eu vou me gastar e vou me deixar ser gasto pelo amor de vocês, pelo amor das vossas almas. Queridos, o apóstolo Paulo entendeu que primeiramente ele recebeu uma missão do seu Senhor e que o foco dele seria cuidar daquilo de mais precioso. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele está ali com Pedro e ele fala: Pedro, você me ama? E ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Ele fala: Pedro, então eu preciso que você cuide de algo que é muito precioso para mim. São as minhas ovelhas, são os seus irmãos. Pedro, então você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Quando nós olhamos para o que Jesus veio fazer e pagar com o seu sangue, a sua própria vida, nós vemos que o tesouro são as pessoas. Por isso as últimas palavras de Jesus foi: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E esse é o tesouro que eu e você devemos acumular no céu. É esse tesouro. Porque esse tesouro traça alguma corrói. Ladrão algum rouba. É essa coroa eterna que Paulo está falando. Olha, muitos atletas, eles correm por algo perecível, algo corruptível, algo que vai passar. Porém, nós corremos por algo eterno, por algo que homem algum pode roubar. E é esse atleta que eu e você somos chamados para ser. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então a minha oração nessa noite é que os nossos olhos venham ser ajustados nessa noite. Foi por isso que o apóstolo Paulo largou uma posição tão importante. Ou seja, a vida cristã é uma vida de conquista e de avanço. Porém, não somente a respeito das coisas materiais que conquistamos. E eu posso afirmar que as conquistas primárias do cristão, que é um discípulo de Jesus, não são somente materiais, mas sim eterna. E isso implica em fazer a vontade do nosso Senhor. Qual é a vontade do nosso Senhor para mim e para você? Vão por todo o mundo e pregam o Evangelho. Como, pastor? Através da palavra? Sim, através da palavra, mas também através do testemunho. Em tudo. Se comemos ou bebemos, fazemos isso para a glória de Deus. E quando vivemos uma vida para a glória de Deus se manifesta. E por onde ela passa, ela vai tocando, ela vai convertendo, ela vai salvando e ela vai transformando. É isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo diz: como eu também, eu corro e me esforço. Eu também almejo uma coroa e eu me esforço para alcançar. Mas essa coroa que eu estou correndo, essa coroa que eu almejo, ela não é perecível. Eu estou com foco em outro lugar. E nós precisamos também ajustar o nosso foco. Então, conclusão dessa introdução. Entendemos que estamos numa maratona, numa corrida e numa jornada. Entendemos que nós estamos numa missão. E entendemos que devemos avançar e conquistar. Porque quando nós saímos anunciando o Evangelho e as pessoas são salvas, no espaço geográfico e espiritual. Então imagina assim, um ponto. Vamos usar aqui esse bairro como exemplo. Um ponto, aqui é um ponto. E aqui é uma mancha vermelha do sangue de Cristo. Enquanto nós saímos e anunciamos o Evangelho, essa mancha vermelha ela vai crescendo, e ela vai avançando, e ela vai entrando nas casas, e ela vai avançando, e ela vai avançando, e ela vai avançando, e ela vai avançando. É sobre isso, queridos, é sobre isso. Enquanto nós anunciamos o Evangelho, enquanto nós testemunhamos, enquanto o nosso foco está plenamente ajustado, geograficamente, no mundo espiritual, as coisas vão tomando uma proporção muito maior do que nós imaginamos. Então, de repente, quando uma igreja ela entende o seu real propósito, o seu real chamado, daqui a pouco nós vamos ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí já não dá mais, pastor, é muito culto para fazer num dia, precisamos ir para um lugar maior. Isso não tem a ver com números de, vamos ser a igreja mais legal, não. Vamos ser a igreja que mais tem pessoas salvas para Cristo Jesus, para a glória de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Por isso ele falou, olha, eu fiz mais do que os 12, não eu, mas a graça de Deus em mim. Porque o que implicava na vida de Paulo não era viver uma vida para si mesmo, mas era viver uma vida para a glória de Deus, olhando para os seus irmãos e vendo pessoas que estavam indo para o inferno, agora tendo o seu destino totalmente transformado e alcançando o céu. E isso implica na minha e na sua vida. Então anote isso. Se temos um objetivo de vida, então devemos viver de tal modo a alcançá-lo. Ah, queridos, isso é uma verdade. Se esse, então, agora é o nosso objetivo de vida, nós precisamos viver de tal modo a alcançá-lo. E com isso nós precisamos nos empenhar, assim como um atleta, para cumprir a nossa jornada. Então eu quero falar de alguns pontos ou características de um atleta que busca vencer e conquistar. E o primeiro ponto é a disciplina. E esse ponto é um ponto muito importante, porque um atleta sem disciplina, ele não é um atleta que vai vencer. De repente, se você tivesse a oportunidade de conversar com o Cristiano Ronaldo, na verdade, até eu vi um podcast do Kaká, e ele fala sobre o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo, mesmo depois que ele conquistava ali um título, né, que o seu time era campeão, em vez de ele estar festando, em vez de ele estar aproveitando ali a sua conquista, ele estava no outro dia treinando. O nome disso é disciplina, foco. Então, se nós somos o segundo atleta, assim como o apóstolo Paulo, nós também precisamos estar focados, nós também precisamos de disciplina. Então, um atleta disciplinado não faz aquilo que ele sente, ele faz aquilo que precisa fazer. Isso é uma verdade. Um atleta disciplinado, ele não faz aquilo que sente, ele faz aquilo que precisa fazer. Lembra do Capitão Nascimento, missão dada e missão cumprida? É isso. Eu lembro que anos atrás, e bem anos atrás, né, até foi algo que me ajudou na minha conversão, eu comecei a praticar musculação, eu comecei a entender um pouco mais desse mundo da musculação. E pensa num esporte que se o cara quer ser bom, ele tem que ser disciplinado. E ele vai fazer coisa não porque sente, mas porque ele precisa. O cara precisa comer, cara, 7 vezes ao dia. Ele come sem ter vontade de comer e você tem fome de comer. Mas e por que que ele come? Porque ele é um atleta, ele está focado, ele é disciplinado. Então, um atleta, ele não faz aquilo que... hoje eu não estou sentindo de comer. Não, se você quiser ser o diferencial, se você quiser ser bom naquilo que você precisa fazer, então você precisa de disciplina. E nós vivemos uma geração do sentir. Nós vivemos uma geração da emoção. E, queridos, nós precisamos ser a geração da disciplina. Ou seja, ele não treina porque está motivado, ele treina porque precisa treinar. Muitas vezes falamos, aqui eu até dei uma exagerada, mas, né? Muitas vezes nós falamos, eu vou orar para saber se é a vontade de Deus de eu orar. Eu vou orar para saber se é a vontade de Deus de eu ler a Bíblia. Pastor Leandro vai começar um propósito de jejum com toda a igreja. Eu preciso orar, pastor, para saber se é a vontade de Deus vai entrar nesse jejum. E, queridos, essa é uma verdade no nosso meio. Muitas vezes nós sentamos com casais, perguntamos, e aí, como que está a sua vida devocional, a sua vida de oração? Pois é, pastor, tanta coisa, né, acontecendo e tal. E realmente, queridos, é muita coisa acontecendo. Mas se nós estamos focados, tudo isso aqui, não tenho o poder de me tirar do meu objetivo e do meu foco. E queridos, não tem como nós sermos um atleta vencedor sem termos uma vida na palavra, sem termos uma vida de oração, sem termos uma vida realmente com uma disciplina espiritual. Então deixa eu te falar algo. Quase 70%, eu acho que até mais na verdade, quase 70% da minha vida espiritual eu não faço porque eu sinto. Eu faço porque eu preciso fazer. Eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer. Eu não leio a Bíblia porque eu sinto. Eu leio a Bíblia porque eu sei que se eu não ler a Bíblia, a minha vida espiritual ela vai morrer. Tem uma frase que eu sempre falo. Querer ouvir a voz de Deus com a sua Bíblia fechada é a mesma coisa que esperar uma ligação com o celular desligado. Mas muitas vezes porque não temos disciplina. A palavra correta é disciplina. Não é motivação, é disciplina. Porque não temos disciplina, então nós não vivemos isso. Então anote isso. Muitos crentes não vivem algo mais profundo em Deus porque estão esperando sentir. E queridos, isso é uma verdade. Deus, a palavra de Deus já nos diz o que nós devemos fazer. A palavra de Deus já nos instruiu o que nós devemos fazer. E muitas vezes nós não vivemos essas coisas porque estamos esperando sentir. Ah, eu vou orar para saber se é para eu sair por todo mundo e pregar o Evangelho. Queridos, o Senhor Jesus já falou que é para a gente fazer. A gente só precisa ir cumprir a missão. E sabe o que é o melhor de tudo? Que Ele mesmo já traçou o caminho. Ele falou, olha, eu estou indo com o Pai, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou providenciar tudo o que vocês precisam para que vocês cumpram a missão. A verdade é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver o povo ali guerreando, batalhando, vencendo. Não era o povo. Não era Josué. Não era Davi. Sempre foi Deus à frente. Sempre foi Deus derrotando. Mas eles precisavam ir. Eles precisavam fazer. Eu creio que é isso que o Espírito Santo de Deus quer nos levar nessa noite. Então assim, queridos, pare de se mover somente por aquilo que você sente. É lógico que muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai te mover, vai te motivar, vai te dar uma direção. Isso é óbvio, assim como ele fez muito com o apóstolo Paulo. Mas o que eu estou falando é, nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Então vamos fazer, vamos cumprir essa missão. Quero te dar um exemplo pessoal meu. Eu fiz um propósito de jejum todo mês. Eu conversei com a minha esposa, eu fiz um propósito de jejum, que todo mês eu ia iniciar ali um período de jejum, somente na água. Esse mês em específico eu precisei iniciar antes, então faz 3 dias que eu estou jejuando, eu quero seguir aí até o 7º dia. E por que eu estou falando isso? Porque, queridos, pensa numa pessoa que gosta de comer. Eu gosto de comer comida boa, sabe? Você olha meu Instagram aqui, o meu histórico, é comida, é churrasco. Só dá espeto correndo para lá e para cá, prato diferente. E eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Eu gosto de ir num bom restaurante e apreciar. Eu gosto disso. E aí a pergunta que eu faço para você é, você acha que eu faço jejum porque eu estou motivado? Todo início de mês, queridos, na verdade é uma briga dentro de mim. Porque eu não quero começar o jejum. Eu não quero fazer o jejum. Mas eu sei que eu preciso fazer o jejum. Porque isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha vida espiritual. Então por isso que eu falei, queridos, muitas vezes eu não sinto, na verdade eu sinto é de entregar, de negociar. Hoje mesmo eu estava pensando, nossa, já estou no 3º dia, acho que já está bom, né? Mas eu coloquei um objetivo, eu coloquei uma meta. E se eu não estiver focado nessa meta, é lógico que o Espírito Santo de Deus me capacita, todas as manhãs eu acordo e falo, Espírito Santo, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí, Espírito Santo. E eu sei que é Ele que está me sustentando. Mas se eu não tiver uma meta, se eu não tiver um objetivo, eu não vou chegar naquele lugar. Ou seja, um bom atleta não faz coisas, não faz somente coisas quando está motivado. Faz porque é disciplinado. Pastor Hernandes Dias Lopes vai falar uma frase assim. Um bom atleta abre mão de coisas boas para conquistar coisas melhores. Por exemplo, um churrasco e uma sobremesa. Queridos, pensa num casamento perfeito, é um churrasco e uma sobremesa. Agora imagina se maratonista, se tem alguém aqui que corre, de repente vai se identificar com isso. Não, vem aqui na minha casa, nós vamos fazer um churrasco aqui, olha, está cheio de pudim, cheio de... Não, cara, eu estou focado, por quê? Não, eu vou participar de uma corrida, eu estou numa dieta restrita e eu preciso alcançar o meu objetivo. É disso que nós estamos falando. isso aqui é bom? É bom, lógico que é bom. Mas existem coisas melhores. Existem coisas melhores em Deus. E eu creio nisso. Então, assim devemos ser eu e você, disciplinados. Segundo, um bom atleta, ele é fiel. Um bom atleta, ele vence dentro das normas daquela partida do jogo. Precisamos entender que para Deus não basta somente entrarmos no jogo. Devemos ser achados fiéis. Às vezes a gente acha, não, pastor, mas eu vou na igreja no domingo, eu entrego o meu dízimo, eu vou na célula e está tudo certo. A pergunta não é essa, queridos. A pergunta é, o Senhor está nos achando fiéis ao seu propósito, à sua missão? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Porque olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas 6,48. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. E a verdade é que, se vocês não fazem o que eu mando, a verdade é que eu não sou o Senhor de vocês. Então, queridos, nós precisamos, como eu falei, não somente jogar o jogo, mas nós precisamos entender as regras desse jogo, as normas desse jogo, qual é o objetivo final dessa partida, desse jogo, e então correr dentro dessas normas. Vir à igreja, entregar o meu dízimo, é fazer parte de uma célula, tudo isso é muito bom, e é realmente tudo muito bom, mas o Senhor está te chamando para algo a mais. E essa ir por todo mundo e pregar o evangelho, não é só para pastores, diáconos, líderes de célula, é para todo mundo. E você vai fazer isso de todas as maneiras possíveis. De repente você é um grande empresário que está aqui nessa noite. Você não tem tempo muitas vezes de liderar uma célula. Às vezes para você estar no culto, às vezes é muito difícil. Mas deixa eu te dizer, se você entende o plano e o propósito de Deus, a sua empresa vai ser uma empresa que vai abençoar o reino de Deus. O evangelho de Deus vai ser propagado através da sua empresa. Não estou falando para você dar dinheiro para a igreja. Eu estou falando que quando você entende que você tem um Senhor e que Ele é Senhor de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você possui, logo a sua empresa já não é mais tua. Logo a sua empresa é de Jesus. E ela deve ser usada para a glória de Jesus. E você vai abençoar o reino e muitas pessoas vão ser salvas através disso. Então, precisamos entender que para Deus não basta ser somente somente estarmos no jogo. Nós precisamos ser achados fiéis. Muitas vezes pensamos, como eu falei, eu vou à igreja, eu entrego o meu dízimo, mas a pergunta é, nós estamos sendo encontrados pelo nosso Senhor fiel? Porque ser fiel é cumprir as ordens do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos dá vários exemplos. Quando ele queria ir para Roma, por exemplo, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus o impedia de fazer aquilo. É algo tão bom, pois é, mas ainda não é o tempo. É algo tão bom, pois é, mas não é esse o plano que eu tenho para você. Isso é ser fiel, é ouvir a voz do Senhor, é discernir a voz do Senhor e cumprir aquilo que Ele está nos falando. Um bom atleta, ele é focado. Usando o exemplo de um corredor, alguém que está numa pista de corrida, quando ele está ali agachado, ele só enxerga uma coisa, o alvo. Então imagina, né, corredor naquela posição, plateia aqui do lado, não sei o quê, às vezes até vaia. Às vezes até o cara que está do lado dele falando, eu vou te vencer, eu vou ganhar de você. Mas ele está tão focado, que a única coisa que ele enxerga, a única coisa que ele ouve, é o pá, e a linha de chegada, é o alvo. E é nesse lugar que eu e você precisamos estar. Todas as distrações que tentam nos tirar do nosso foco, do nosso objetivo, tem que ser calado. Porém, só há um lugar onde nós vamos conseguir isso. Tendo disciplina, sendo fiel, estando focado na palavra de Deus. Usando, como eu falei, você não vê o atleta ali mandando beijo para a plateia, ou até mesmo procurando, né, preocupado com as vaias. Ele está olhando para frente. O apóstolo Paulo declara, Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Paulo tinha um objetivo a cumprir, uma carreira que foi proposta para ele. Por isso, a única coisa que Paulo enxergava era o alvo. E qual era esse alvo? Glorificar a Deus, ganhando o máximo de vidas para Jesus através do Evangelho. Por isso que nem os problemas de Paulo eram o suficiente para pará-lo. Porque ele estava focado, ele queria o prêmio, ele almejava por aquele prêmio. Por isso que o apóstolo Paulo vai fazer essa declaração que eu acho maravilhosa, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo aqui nessa ocasião estava preso, e quando nós vamos ver o verso, esse verso ele fala da sua prisão. E o que Paulo está querendo dizer? Ele fala: olha, se eu morrer aqui neste lugar, Jesus vai ser glorificado com a minha morte. E se eu viver, Jesus vai continuar sendo glorificado com a minha vida. Eu não vou parar. Não é essas algemas, não é essa situação que vai me impedir. Pelo contrário, isso é combustível para eu continuar fazendo o que eu preciso fazer. Eu vou continuar avançando. Então, conclusão. Paulo viveu de forma focada e fiel às ordens de Jesus. Paulo foi fiel ao ID. Assim como um atleta, ele buscou ser disciplinado à vontade do Espírito Santo. Ele foi fiel à palavra de Deus. E agora, queridos, aqui é uma declaração que eu sonho com essa declaração. Por isso ele declarou: combati um bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para nos ajudar aqui. Esse é o meu sonho de vida, eu creio que deve ser o nosso sonho de vida. Chegar no final de tudo e poder declarar: eu busquei ser fiel em tudo ao que o Senhor me chamou para fazer. O que dependeu de mim, eu busquei fazer. Aquilo que dependeu de mim, eu fiz. Para cumprirmos a nossa jornada, devemos buscar, assim como um atleta, definir o nosso objetivo. Eu posso dizer algo que eu creio no meu espírito, e isso eu realmente vou dizer pelo Espírito. Essa é uma noite crucial, onde nós devemos definir os nossos objetivos. Se entendermos qual é o nosso objetivo, e queridos, eu não estou falando isso por causa da igreja, estou falando isso por causa de vidas que estão lá fora, esse lugar será pequeno. Esse lugar vai ser pequeno. Se nós entendermos nessa noite o que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações, porque isso se estende também à minha vida, à vida do pessoal que veio comigo, se nós entendermos isso, será pequeno. Porque uma pessoa que está focada no seu objetivo, ninguém tem o poder de pará-lo. Sabe o que é o maravilhoso? A gente não está sozinho. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui em Mateus 28, verso 18, 19, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 14:13 vai dizer assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eclesiastes 9:10 vai dizer assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde nós vamos, isso é uma realidade, né? Isso aqui é passageiro. Para a sepultura onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Queridos, olha o que o Senhor Jesus está falando para nós. Toda autoridade me foi dada. Só que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que Cristo em nós é a esperança da glória. Então toda autoridade que há em Jesus, hoje é em nós. Por isso que ele falou para os seus discípulos: olha, vão por aí, expulsem os demônios, libertem os que estão cativos, curem os enfermos, porque não é eu e você, é a autoridade de Jesus que está sobre mim e sobre a sua vida, é a ação do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo declarou: não eu, mas a graça que está sobre mim. E queridos, nós precisamos entender isso, e porque se nós entendermos isso, queridos, nada pode nos parar, nada pode nos deter, não há situação que possa nos impedir. Então toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, e Cristo em nós é a esperança da glória. E a palavra de Deus diz que a criatura, a criação de Deus, aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, queridos, tudo aquilo que nós recebemos através do culto, através da palavra, através da célula, através do discipulado, através dos ensinamentos, não é para parar em nós, mas é para ser derramado por nós, é para que as coisas avancem, é para que aquele rio cresça. Então deixa eu te falar, lá na sua casa, deixa eu te dizer algo, no meio da sua parentela, é para que o rio avance, para que aquilo cresça dentro da sua casa. Mas para isso você precisa entender que toda autoridade foi dada a Cristo Jesus, e Cristo em você é a esperança da transformação da sua família. Mas você precisa estar focado nisso. Você precisa entender o objetivo. Você precisa entender que a sua parte, porque assim como Eclesiastes fala, aquilo que chegou às suas mãos, faça. E a pergunta que eu faço a nós nessa noite é: nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Ah, queridos, eu creio que essa noite é uma noite profética e decisiva. Precisamos entender que através de Jesus nós temos autoridade, porque Ele nos deu. Tudo aquilo que pedirmos em Seu nome será concedido. Pastor, eu não tenho sabedoria. A palavra de Deus diz: peça a Deus que Ele nos dá diligentemente. Pastor, eu estou com medo. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia e intrepidez. Pastor, eu não sei como falar, nós temos o relato de Moisés, onde, né, Moisés chega com essa desculpa diante do Senhor, e o Senhor falou: olha, a minha obra não vai parar, então eu vou levantar alguém que vai te ajudar. E deixa eu te dizer algo, nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso Ajudador. Queridos, eu estar aqui nessa noite, ministrando essa palavra, não é porque eu tenho capacitação, não é porque eu tenho entendimento teológico, bem pelo contrário, eu nem tenho. Não é porque eu tenho faculdade, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que me capacita a fazer o que eu preciso fazer e cumprir a missão. E da mesma maneira assim, com você. Toda autoridade nos foi dada. Mas nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Nós precisamos estar focados, nós precisamos estar disciplinados. Nós precisamos parar de nos mover por sentimento, nós precisamos nos mover por fé, por certeza, por clareza. Ah, querido, chegou um tempo, e esse é o tempo, onde as criaturas, as coisas criadas por Deus, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos derramar tudo aquilo que temos recebido da parte do Senhor. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Tudo aquilo que vier nas nossas mãos, precisamos fazer segundo a vontade daquele que nos chamou. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Há um espaço geográfico para ser conquistado. Eu e você, nós somos chamados para conquistar, e isso é um ponto, é um fato. Há um espaço geográfico para ser conquistado. Há um bairro para ser conquistado. Na sua casa há um espaço geográfico para ser conquistado. No seu trabalho há um espaço geográfico para ser conquistado. A palavra de Deus declara para Josué, é o próprio Deus falando, aonde você colocar as plantas dos seus pés, ali eu darei a você. Queridos, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. E aonde a luz se manifesta, as trevas têm que sair. Mas nós precisamos entender. E nós precisamos alinhar os nossos objetivos. Mas só conquistaremos se formos fiéis ao propósito. Nós só conquistaremos esse espaço geográfico se formos fiéis ao propósito. Só seremos fiéis ao propósito se estivermos focados na missão daquele que nos chamou. Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor.